Mirandola, Vila Morena.
Histórias de Abril. Testemunhos na primeira pessoa de quem viveu a Revolução. Histórias de Abril.
Manuel do Nascimento é historiador. Deixou Portugal aos 20 anos de idade em 1970. Refugiado político, soube do golpe militar em Portugal pela rádio. Logo, Manuel questionou-se. Um golpe militar? Será um golpe da direita ou da extrema-direita? Nem os jornais franceses, nem a imprensa portuguesa do dia lhe deram os detalhes necessários para entender o que estava a acontecer em Portugal. Foi apenas no dia seguinte que Manuel do Nascimento entendeu que a Revolução dos Cravos tinha sido uma revolução antifascista e anticolonial que derrubou o regime ditatorial em Portugal. Desde então, Manuel do Nascimento guarda uma obsessão: a transmissão. Como historiador, ele observa que os jovens portugueses conhecem mal o 25 de Abril de 1974 e, sobretudo, não conhecem o antes do 25 de Abril, ou seja, a própria ditadura. Aqui fica a história de Abril do historiador Manuel do Nascimento.
Eu chamo-me Manuel do Nascimento, saí de Portugal em 1970, tinha 20 anos, já podem imaginar porque eu vim para a França, sou um refugiado, e de maneira que, bom, o meu 20 de Abril, conheci em França, evidentemente, em 74, quando acordei de manhã, ouvi na rádio que havia uma revolução em Portugal, uma revolução militar, fiquei assim bastante surpreendido, porque uma revolução militar, posso pensar muitas coisas, e digo com franqueza que, bom, fui comprar jornais franceses e alguns portugueses. Eu trabalhava em Paris e tive a possibilidade de encontrar alguns jornais portugueses, mas nada desses jornais falavam, e sobretudo os jornais franceses falavam mais em coisas negativas que positivas, e tive que esperar o 26. Tive só o 26, e à noite, que ver na televisão francesa, evidentemente, algumas informações, mas que ainda eram muito escassas, eram muito... Não sabia verdadeiramente o que tinha acontecido, e só no dia 26 é que eu descobri verdadeiramente o que foi o 25 de Abril. Fiquei contente, evidentemente, não podia ser de outra maneira. As semanas que seguiram eram jornais, era televisão, era rádio, evidentemente, porque estive à escuta dessas coisas todas, e evidentemente foi com bastante alegria que foi um dia de liberdade para Portugal, da democracia. E isso, evidentemente, que para mim foi muito importante. E voltei a Portugal em 1974, no mês de agosto, onde eu participei no 1º de maio, e fiquei bastante contente de poder assistir a esse encontro. Gostei que o país fosse livre. Eu penso, os jovens hoje, os jovens portugueses aqui em França, ou mesmo em Portugal, eu penso que muitos não esquecem o que é o 25 de Abril. Eu, quando fiz a pergunta, já fiz várias intervenções nas escolas, e vários alunos disseram, eu perguntei, sabem o que é o 25 de Abril? E alguns responderam, não sei, é feriado nacional, é dia de Portugal. E verifiquei que muitos jovens estão muito mal informados do que foi o Abril, do que foi, sobretudo, antes do 25 de Abril. E eu penso que as camadas jovens, infelizmente, não sabem o que é o 25 de Abril e não sabem o que o 25 de Abril nos trouxe. E quando eu digo camadas jovens, digo mesmo pessoas que têm 30, 35 anos, e eu digo e eu repito que a nossa democracia em Portugal hoje está em risco. Está em risco porque as pessoas não souberam o que muitas pessoas sofreram, morreram, para termos hoje a liberdade em Portugal. Precisamos, estamos em 25 anos, se a gente não se lembrar, se os professores nas escolas não ensinarem aos alunos, aos nossos jovens, o que foi antes e o que foi 25 de Abril, o 25 de Abril vai morrer, vamos voltar a um regime autoritário. 25 de Abril, sempre, evidentemente, precisamos de 25 de Abril.
Histórias de Abril. Ouça uma história todos os dias no Alfa 1013. Histórias de Abril.
Cantata da Paz. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. A bomba de Hiroshima, vergonha de nós todos, reduziu a cinzas a carne das crianças. Da África e Vietnã, sobe a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. nada pode apagar o concerto dos gritos. O nosso tempo é pecado organizado. Sofia de Melo Brainer, poema Cantata da Paz, na obra Canções com Aroma de Abril. A Cantata da Paz foi gravada em 1970 pelo então sacerdote Francisco Fanhais. É uma das canções de intervenção que mais se cantaram em Portugal a partir desse ano e até 1974, ano da implantação da democracia. Na origem desta canção, esteve uma vigília contra a guerra colonial que teve lugar a 31 de dezembro de 1968 na Igreja de São Domingos, em Lisboa. Entre os cerca de 150 católicos progressistas reunidos, encontrava-se a poetisa Sofia de Melo Brainer, que escreveu o poema propositadamente para a vigília. A poetisa pensava em África, mas também no Vietnã, e a sua poesia era corajosa no combate ao regime salazarista. Cantata da Paz, este hino à paz, à liberdade e à cidadania, continua ainda hoje a alertar-nos. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. A Cantata da Paz foi publicada em 1970 no álbum Canções da Cidade Nova. Neste trabalho, colaboraram Fernando Alvim e Pedro Caldeira Cabral nas guitarras, Jorge Torres Vilaça nas ilustrações da capa e Zeca Afonso em dedicatória. Vamos agora ouvir Cantata da Paz, do Francisco Fanhais.
Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vergonha de nós todos, reduziu a cinza a carne das crianças. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vietnã, sob a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos. Nada pode apagar o concerto dos gritos. O nosso tempo é pecado organizado. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos.